aspirante oficial dos bombeiros militares Alexandre Cochessen. Engasgos em pessoas idosas com limitações de saúde, crianças. O que fazer e também o que não fazer diante de uma situação de engasgo? E a gente vai entender um pouquinho dessas orientações com o Alexandre, que gentilmente aceitou o convite da CBN para conversar conosco e orientar a população sobre essa situação que pode ser tão corriqueira do cotidiano da maioria das pessoas. Alexandre, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio CBN. Bom dia para a cidade de Cascavel. Então, eu sou o aspirante Alexandre Cozeixin, do Corpo de Bombeiros. Sou novo aqui na cidade, nem um mês ainda que estou aqui, mas já estou no dia a dia do quartel. Então, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que acontece diariamente e é muito comum, que é o engasgo, né, seja em crianças, adultos ou idosos, né. É fundamental a gente saber como agir nesses momentos, né, para que a gente possa dar um primeiro atendimento, principalmente em casa, porque o engasgo, ele é um trauma ali que acontece e que leva a pessoa a óbito muito rápido, né, porque acaba com a capacidade da pessoa de respirar, né.
E quando a gente fala da questão do engasgo, o público que se torna mais vulnerável são crianças e os idosos. Por que esse público é vulnerável?
Justamente por as crianças e os idosos, eles compartilham ali as crianças ainda não conhecem muito bem o seu corpo ainda, estão aprendendo a forma de viver, então às vezes ainda não tem um organismo completamente desenvolvido como um adulto, né? E os idosos ali já perdem um pouco da força muscular, de mandíbula, de língua, e também algumas outras doenças ali podem acabar contribuindo para que esses dois públicos aí ocorram mais acidentes como esse, né?
Os engasgos, eles são mais comuns do que parecem?
São bastante comuns, mas geralmente acaba-se por conseguir ali desengasgar a pessoa, né? Ou a mesma pessoa sozinha, ou geralmente em crianças ali com líquidos, né? O simples fato de a criança se engasga com líquido, você já lateralizar ela, ou colocar ela com a barriguinha para baixo, assim, no seu antebraço, com a cabeça um pouquinho mais baixa do que o tronco, você já faz com que a criança desengasgue, né? Nos idosos é um pouquinho, é comum também, mas é um pouquinho mais difícil de fazer esse desengasgo, porque geralmente são com sólidos, né? Pedaços de carne, pedaços de alimento ali que são mal triturados ali durante a mastigação, né? Então, esses dois públicos acabam tendo essa maior ênfase nessas ocorrências, porque justamente por causa disso, né? Por limitações ali de mastigação, de deglutição, né?
Aqui também podemos trazer aquele contexto dos bebês e das crianças que ainda são amamentadas e que frequentemente acabam se engasgando com o leite materno durante o processo de amamentação, não é?
Exatamente, né? É bastante comum que aconteça isso, né? E a gente instrui para que se incentive a tosse ali, né? Mais comum nos idosos ou em crianças um pouco maiores, se incentive a tosse. E com as crianças ali, os bebês, né? O simples fato, né, de você lateralizar ou virar a criança de barriga para baixo, você já contribui para que aquele líquido saia dos canais respiratórios da vítima, né? Caso isso não resolva essa situação de primeira, né, já numa primeira tentativa ali, com crianças, o que que a gente instrui a fazer, né? Você vai sentar com a criança no seu colo, vai colocar ela com a barriga no seu antebraço, vai levantar um pouquinho ali o bumbum da criança, a parte do quadril da criança, deixar um pouquinho mais alto, segurar o rosto dela com sua mão, e você vai dá cinco tapinhas nas costas da criança. Depois disso feito, você vai virar a criança de frente e com dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio, você vai fazer cinco compressões com a força compatível ali, né, com a criança, não precisa ser muito forte. Você vai fazer essas cinco compressões entre a linha dos mamilos ali da criança, né? Isso vai fazer e repete esse procedimento ali até que a criança volte a respirar. Geralmente a criança costuma ficar roxinha, né? O rosto dela, ela vai voltar a ter uma cor mais natural, uma cor mais avermelhadinha. A criança vai chorar, né? E também é importante, e nos adultos, né? Você vai se posicionar, vai verificar com que o adulto está engasgado. E geralmente vão ser sólidos, né? Alimentos ali que não foram mal mastigados e que acabam parando nos canais. Você vai ver se você consegue acessar esse alimento com os dedos em pinça. Se você consegue acessar esse alimento com os dedos em pinça, você pode tentar fazer a retirada. Caso não seja possível acessar, você vai se posicionar atrás do adulto, vai abraçá-lo. Uma das suas mãos você vai fechar ela e vai posicionar um pouco abaixo ali da linha das costelas, ali no começo do abdômen, ali onde a gente costuma chamar ali de boca do estômago. E com a outra mão você vai segurar essa sua mão que está cerrada ali no abdômen da pessoa e vai fazer cinco golpes ali contra o abdômen dessa pessoa, né? Essa manobra a gente chama ela de manobra de Heimlich e ela é muito importante. E esses tempos atrás, eu não lembro em qual estado foi, mas dois irmãos, a mãe estava cozinhando, estava cozinhando, um dos irmãos ali acabou se afogando e o irmão dele, que havia aprendido a manobra na escola, conseguiu salvar. Ele tinha os dois, acho que um tinha 14 e outro tinha 13 anos, e ele conseguiu salvar o irmão dele ali, né, dentro de casa, que é muito comum que esses casos aconteçam em casa, ali na frente dos familiares, né? E como é que eu vejo que uma pessoa ela está engasgada, né? No adulto existe o que a gente chama de sinal universal do engasgo, né? Que a pessoa vai colocar as duas mãos na garganta e ela vai começar a tossir, ela não vai conseguir falar, né, muito. E na criança é comum que a criança não consiga, ela vai se desesperar bastante, ela não vai conseguir respirar, você não vai conseguir ver o movimento respiratório no peito da criança e ela vai começar a ficar mais arroxeada, né? Muito importante antes de tentar fazer qualquer tipo de manobra é você ou você mesmo ou definir uma pessoa que ligue no 93, ligue para o Corpo de Bombeiros, porque a gente pode orientar também essas informações via telefone enquanto já se manda o socorro, né? Já, a gente já manda a ambulância, mas o nosso telefonista aqui, ele já também orienta essas situações, né? Esses dias mesmo eu acompanhei, eu estava aqui na nossa sala de atendimento ao telefone, eu acompanhei um telefonista nosso ajudar uma mãe a desafogar uma criança aqui em Cascavel.
Aspirante, até aqui essas orientações, elas são importantes e dentro de um contexto em que alguém presencia uma vítima passando pela situação do engasgamento. Mas e se a pessoa, por exemplo, estiver sozinha e ela passa a se engasgar? O que ela deve fazer, visto que ela está sozinha e não tem alguém que possa socorrê-la num primeiro momento?
A gente orienta também para que ela, caso haja possibilidade, avise alguém, né, para que possa chamar o corpo de bombeiros, né, um vizinho, alguma coisa, saia de casa, avise um vizinho. Mas caso isso não seja possível, né, existem algumas formas de tentar fazer esse autodesengasgo, né, você se projetar contra a parede com as costas, né, pode ser uma forma ali. Você deitar sobre uma cadeira ali que seja da sua altura, ou algum anteparo ali que seja da sua altura, que você coloque essa sua linha do abdômen nessa cadeira, nesse armário, o que seja ali, uma mesa, para que você possa fazer esses movimentos contrários ali, para que o movimento do desengasgo, ele nada mais é do que a gente fazer com que o ar que está no pulmão, o diafragma ali, o ar que está no pulmão, ele seja contraído de maneira a expulsar esse alimento, essa obstrução, né? Esse corpo estranho que está obstruindo ali o canal respiratório. Então, se projetar contra uma parede, buscar uma cadeira ali, deitar sobre essa cadeira ali só com o abdômen e forçar de fato, né? Pode ser que resulte aí em você acabar desengasgando. Mas fica como orientação principal. Primeiro buscar ajuda, né? Porque é essencial e você sozinho não vai conseguir fazer o acionamento do corpo de bombeiros, porque dificilmente você vai estar conseguindo falar se estiver engasgado.
Estamos conversando com o aspirante Kozeshin sobre engasgos em crianças e idosos, mas adultos de modo geral, visto que devido a algumas situações, qualquer pessoa pode estar vulnerável a situações de engasgo. Aspirante, acho que é importante também orientarmos os nossos ouvintes, a audiência da CBN Cascavel, sobre o que não fazer numa situação de engasgo, porque às vezes, na boa intenção, às vezes no desespero de ajudar uma pessoa engasgada, a gente não sabe muito bem como proceder e pode acabar tendo uma reação inapropriada ou até mesmo uma manobra feita de forma errada, o que não deve ser feito numa situação de engasgo.
Acho que como principal orientação assim é não oferecer mais nada àquela pessoa que água, outro tipo de alimento ali para tentar fazer com que ela engula de fato, né? Porque isso não vai surtir efeito porque os nossos canais respiratórios e os canais digestórios eles são diferentes, né? Então, se o corpo estranho já está no canal respiratório, oferecer água, oferecer outro alimento, isso não vai surtir um efeito, né? E você pode até piorar a situação dessa pessoa.
Uma outra questão também que é muito válida trazer para a nossa conversa é o quanto tempo que uma pessoa e as demais compl outras complicações que podem acontecer quando uma pessoa ela fica muito tempo com as vias respiratórias obstruídas. A gente sabe que isso é muito sério, é muito grave quando não há o socorro adequado, quando, por exemplo, demora as equipes chegarem para socorrer aquela pessoa, muito tempo com as vias respiratórias obstruídas, isso trará outros problemas para o organismo da vítima, certo?
Com certeza, você já acaba trazendo problemas, consequências ali cerebrais, consequências celulares, né? Porque uma das principais, os principais elementos que contribuem, que fazem, na verdade, o funcionamento do nosso corpo é o oxigênio, né? Então, se você fica muito tempo privado de oxigênio, você vai ter danos já, principalmente na estrutura nervosa, né? No cérebro, no, na. E toda a outra parte da estrutura nervosa do corpo dessa pessoa, o que vão gerar sequelas no pós no pós ali do engasgo, né? E podem ser sequelas até pro resto da vida dessa pessoa, né?
Hoje a maioria das pessoas tem uma rotina com pouco tempo, uma rotina atarefada, as pessoas muitas vezes se alimentam mais rapidamente, comem muito rápido. Esses hábitos acabam sendo situações que podem colocar em risco essas pessoas. E nesse caso, então, eu lhe pergunto, aspirante, que hábitos as pessoas podem melhorar e corrigir para evitar situações de engasgo?
Principalmente ali para crianças ali para os bebês, né, não oferecer alimentos muito duros, né, balas duras, uva inteira, esses alimentos que são pequenos, mas que são duros ali, amendoim, essas questões, né, evitar oferecer esses alimentos em porções grandes ali para as crianças, né, sempre estar tá supervisionando as crianças durante as refeições e também muito importante que acontece com bastante frequência é supervisionar as crianças nas brincadeiras, né? Evitar aqueles brinquedos que tem no rótulo até não deve ser oferecido a crianças menores de 3 anos, porque são que contém partes móveis que podem ser engolidos, né? Então esses materiais ali, tampa de caneta, essas coisas, né? Eles podem acabar virando um corpo estranho e afogando, né? E com relação aos adultos ali, é de fato ali você fracionar melhor os alimentos, né, ingerir alimentos menores, né, em pedaços menores, comer devagar, sem correria, e também evitar falar enquanto se come, né, porque também pode gerar, né, cuidar também com brincadeiras ali enquanto as outras pessoas estão se alimentando, né, às vezes as crianças ali, vai assustar, vai brincar de assustar e tal, isso pode gerar um acidente, né? E a gente reforça aí a importância de, voltando um pouquinho naquela questão do tempo, né, a gente reforça essa questão do acionamento rápido do Corpo de Bombeiros, porque a gente já manda o socorro e também pode orientar essas ações, né, que eu estava comentando, para que possa ser feito aí essa o salvamento dessa pessoa, às vezes até por pessoas da própria família ali, pessoas que estão próximas, né? E essas informações, para ter um, assim, falado, eu acho que fica um pouquinho difícil de entender, né? Essas informações ali sobre as manobras, elas estão nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, ali no Instagram, Bombeiros Paraná. Não é possível encontrar essas informações ali no Instagram do Corpo de Bombeiros, e isso são atitudes que salvam vidas, né?
Aproveitando, aspirantes, que estamos falando de novo sobre essas manobras de primeiros socorros, as pessoas que as realizam certamente aprenderam e dominam essa forma correta de se fazer a manobra. Mas onde podemos aprender essas manobras? Temos em Cascavel alguma iniciativa para ensinar crianças, ensinar as pessoas de modo geral como fazer essa manobra de salvamento de forma correta?
Por parte do Corpo de Bombeiros, ainda desconheço, de fato, se há esse treinamento, né? Geralmente nesses cursos que falam sobre primeiros socorros, principalmente nas empresas, é ensinado isso, é parte do curso de básico de primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros está à disposição aqui, caso aconteça alguma ocorrência desse tipo, para orientar as pessoas, via telefone e também na. No chegado do socorro. E também reforço ali que é possível aprender a fazer essas manobras nas redes sociais do Corpo de Bombeiros ali, tá? Tá bem explicadinho lá. Dá para treinar com uma pessoa ali da sua casa, de forma moderada, é claro, né? Mas é possível que se treine ali para ver como é que é essa esse como é que se faz essa manobra, né? Não gera nenhum. Não vai fazer com que a pessoa vomite nem nada. Então, aqui por parte do Corpo de Bombeiros de Cascavel, eu desconheço se há esse tipo de treinamento, né?
Se uma pessoa passou por uma situação de engasgo, houve alguém que conseguiu salvá-la, desobstruir as vias respiratórias, ainda assim ela precisa de atendimento médico, precisa ser encaminhada para um profissional, ou a partir do momento que a própria manobra já desobstruiu a via, ela não precisa buscar um médico?
É importante que se busque atendimento médico, né? Às vezes essas pessoas elas podem ir até por vontade própria até uma unidade de saúde, né? Ou ligar aqui no Corpo de Bombeiros. A gente também tem o nosso médico de plantão aqui que pode instruir, né? Mas é importante que essas pessoas busquem atendimento médico, né? Porque considerando o tempo que essa pessoa ficou ali sem respirar, pode ser que hajam danos ali no nos sistemas e no organismo da pessoa que necessitem de um atendimento médico. Então, é melhor que se procure esse atendimento do que depois tenha consequências maiores, né?
E para finalizarmos a nossa entrevista, aspirante, vamos repassar à população e aos ouvintes da CBN os contatos de emergência, contatos telefônicos do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Cascavel.
Então, caso haja algum tipo de emergência de engasgo ou qualquer outro tipo de emergência que seja necessária a presença do Corpo de Bombeiros, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193, da emergência do Corpo de Bombeiros, e realizando essa ligação, a gente vai instruir e vai enviar o socorro necessário aí a quem precise.
Aspirante, muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN. Claro que é um assunto de interesse público quando a gente fala de primeiros socorros, sobre esse contexto dos engasgos. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade aí de levar um pouquinho de conhecimento de como salvar vidas de fato. Desejo um bom dia a todos os ouvintes e um bom dia a você, Marcelo.
Muito obrigado. Essa foi então a nossa entrevista com o aspirante Kozeshin. Sobre os engasgos, o que se fazer e o que não se fazer também em situações onde uma pessoa esteja precisando de ajuda para desobstruir as vias respiratórias numa situação de engasgo. Aqui trouxemos como motivação também principal, o fato de crianças e idosos serem esse grupo mais vulnerável, mas qualquer pessoa, independente da idade, independente do contexto que ela esteja no seu cotidiano, no dia a dia, pode passar por uma situação de engasgo. Então, essas orientações são importantíssimas, seja para aprender as manobras, o que fazer, quais equipes acionar diante de uma situação de emergência e socorro.